vazado documento interno que mostra regras do Facebook para excluir posts. Agora é possível escolher pessoas como destinos de corridas do Uber. Apple Store na Inglaterra é evacuada por ameaça de bomba. E Google está sendo processado por operar programa de espionagem interna.
Estes são os destaques do canal Tech News que começa agora. Todo mundo sabe que o Facebook tem políticas estritas sobre que tipo de conteúdo pode ou não ser colocado na rede social e frequentemente exclui postagens caso elas não estejam de acordo com essas regras. Mas o que ninguém sabia até agora é exatamente como era a lógica por trás disso, qual o processo de decisão se algo deve ou não ser deletado do Facebook. Nessa quarta, no entanto, um documento interno da rede social acabou vazado e revelou detalhes sobre como isso funciona.
O extenso documento interno foi obtido pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung e revela como são as complexas diretrizes da companhia para como os funcionários devem lidar com postagens que têm o potencial de ofender grupos de usuários e ferir as políticas de conteúdo da rede social. Há um capítulo, por exemplo, dedicado exclusivamente ao enfrentamento de discursos de ódio no site, quando o Facebook usa chamadas categorias protegidas de pessoas para orientar suas ações. Entram nessa categoria pessoas de grupos que frequentemente são vítimas desses tipos de ataque, levando em consideração características como orientação sexual, raça e religião. Na prática, isso significa que o Facebook proíbe postagens com frases que contêm ataques direcionados a esses grupos e indica a exclusão desse conteúdo. Mas existem alguns complicadores aí. No caso de ataques religiosos, por exemplo, uma postagem que ofenda uma pessoa com base em sua fé é considerada proibida. Ainda assim, uma crítica à religião em si não seria. O mesmo vale para nacionalidades. Ou seja, você não pode falar mal de alguém por ser argentino, mas falar mal da Argentina não deve trazer problemas. O que dá para imaginar que torna a moderação de conteúdo bem difícil no site.
E depois de renovar completamente a interface do seu aplicativo, o Uber começou a implementar novas funcionalidades ao serviço. E hoje a empresa anunciou que agora os usuários poderão selecionar uma pessoa como destino final das viagens, e não só mais endereços ou lugares.
O recurso permite que o usuário selecione qualquer pessoa em uma lista de amigos dentro do aplicativo para funcionar como destino de sua carona. Quando selecionada, a pessoa receberá uma mensagem do serviço perguntando se ela aceita ou não compartilhar sua localização com quem fez o pedido. Se aceito, o Uber definirá a rota a ser seguida automaticamente, que poderá ser acompanhada em tempo real por quem está no carro e por quem está esperando o amigo. O recurso também valerá para quem não é usuário do Uber, já que a notificação de localização pode ser enviada a outros aplicativos de mensagem, como WhatsApp ou Facebook Messenger. Em seu site, a empresa promete a novidade em breve em todas as cidades, mas ainda não deu notícias de quando ela deverá chegar ao Brasil.
Um episódio preocupante para a Apple nessa quarta-feira, depois de visitantes da sua loja física em Birmingham, na Inglaterra, terem passado por um momento de pânico após uma ameaça de bomba ter exigido a evacuação total do local.
O incidente ocorre apenas 2 dias após o ataque terrorista que deixou 12 mortos e cerca de 50 feridos em Berlim, o que colocou a Europa novamente em um estado de alerta. Nesta tarde, a loja inglesa da Apple foi evacuada temporariamente após um pacote suspeito ter sido entregue no local e deixado funcionários assustados com a possibilidade de conter uma bomba. Todos os visitantes foram retirados do edifício e a área comercial onde ele fica localizado foi isolada pela polícia. Depois de analisar o pacote, no entanto, as autoridades chegaram à conclusão que o conteúdo não representava um risco ao público da loja. Essa não é a primeira vez que uma loja da Apple é alvo de uma suspeita de bomba. Em dezembro de 2015, a luxuosa Apple Store de Tóquio também precisou ser evacuada e um evento cancelado após o recebimento de uma ameaça. No início desse ano, a empresa precisou retirar seus 4 mil funcionários em vários escritórios da Irlanda, também após receber uma ameaça de bomba online.
Super Mario Run foi liberado na App Store há uma semana, mas já teve tempo suficiente para estabelecer um novo recorde. Foram 25 milhões de downloads nos primeiros 4 dias. Mas, apesar de parecer um resultado impressionante, isso não trouxe só boas notícias para a Nintendo.
O game estreou oficialmente apenas para iPhones no último dia 15 de dezembro, em 151 países, e já teve uma arrecadação de US$21 milhões com suas vendas brutas na Apple Store. O valor, no entanto, não foi o suficiente para trazer resultados positivos para a Nintendo. Isso porque, apesar da grande quantidade de downloads, a maioria dos usuários tem optado por ficar apenas com o conteúdo gratuito que o game oferece. A estimativa é que apenas 8% dos jogadores que baixam Super Mario Run escolhem pagar os US$ 9,99 centavos para ter acesso ao conteúdo completo do jogo. O resultado teve um impacto negativo nas ações da empresa, que caíram 5% só na última sexta e seguiram em uma tendência de queda nesta semana. Além disso, o descontentamento de usuários com o conteúdo do game também tem afetado a Nintendo. A avaliação geral de Super Mario Run na App Store tem girado ao redor de 2,5 estrelas, o que ainda pode piorar com a novidade de ontem, quando a companhia anunciou que não tem planos de lançar conteúdo adicional, gratuito ou pago, para o game.
Que o Google está de olho no que a gente busca dentro da plataforma não é nenhum segredo, né? Mas parece que a empresa agora está enfrentando alguns problemas dentro de casa e está sendo acusada de espionagem pelos próprios funcionários.
Um ex-gerente de produtos do Google está processando a companhia por conta de suas políticas de confidencialidade, que virtualmente estariam funcionando como um programa de espionagem interno e violando leis trabalhistas da Califórnia. Essas políticas são usadas por organizações para tentar impedir vazamentos e manter informações confidenciais longe da imprensa e da concorrência. Dentro do Google, no entanto, as regras proíbem os empregados de falar sobre as atividades internas até mesmo com seus advogados, além de incentivar colaboradores a denunciar uns aos outros em casos de suspeita de vazamentos de dados. Se a empresa for considerada culpada, poderá ser forçada a pagar até 3,8 bilhões de dólares em multas, o equivalente a cerca de 14.600 dólares por funcionário.
E a penúltima edição do Canaltech News de 2016 vai ficando por aqui, mas vocês sabem que lá no site tem muito mais coisa interessante. Dá uma olhada.
Nem pense em tentar abrir seus AirPods em casa. Eles são impossíveis de se remontar. Veja quais são os 10 smartphones mais procurados neste Natal. E Porta dos Fundos é indicado como o canal mais influente do mundo em 2016.
Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida e também se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se você ainda não acompanha. E não se esquece também de acompanhar o Canaltech nas redes sociais. É só procurar por Canaltech, com CH no final, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está em todas elas. E amanhã estamos de volta. Valeu!